Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Estamos de volta com Conversa sobre Política, que recebe hoje a professora de Relações Internacionais Miriam Saraiva, da UERJ, para falar sobre as crises políticas na Europa e na Argentina. Professora, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre como a economia levou a uma crise política na Argentina. E agora a gente tem um exemplo muito parecido que nesse primeiro semestre também mostrou, né, que é o caso europeu, onde a crise econômica que vem desde 2008 está começando a ter consequências para a política europeia, né? Como a senhora avalia os resultados da última eleição para o Parlamento Europeu?
Bom, os resultados da última eleição, em primeiro lugar, são ruins para a União Europeia enquanto União, né? Porque são resultados que, pela direita ou pela esquerda, são resultados anti-europeus, de corte mais nacionalista e que fazem críticas à dinâmica da União Europeia em geral, do funcionamento da Comissão Europeia, Bruxelas, etc. Então é um resultado ruim para um projeto de integração regional.
Ao que a senhora atribui esse crescimento? As pessoas ficam menos generosas quando perdem o emprego? E, aparentemente há um crescimento de xenofobismo e de racismo, não é?
Quer dizer, isso de que as pessoas ficarem menos generosas quando perdem o emprego, isso acontece em qualquer lugar, aqui no Brasil também. Isso é genérico. Agora, o que aconteceu na Europa um pouco é que com a crise econômica, os imigrantes, eles vêm entrando. A gente lê que é diário, né? Na Itália, chegando imigrantes africanos em barco, alguns morrem, outros são salvos. Então, a pressão do imigrante chegando na Europa é muito grande. Mas juntaram dois elementos que complicaram essa situação. Um deles é a crise econômica. A crise econômica, ela gera desemprego. Quando ela gera desemprego, imediatamente a população, naqueles que vão perdendo emprego, tem muito jovem que se forma, enfim, conclui os estudos, né? E não consegue colocação. A quantidade de jovens desempregados é muito grande. Então, fica a concorrência, né? A sensação de que o imigrante ele estaria entrando para dividir, para tirar o emprego. Eu acho que muitas vezes os empregos dos imigrantes não são os mesmos exatamente. Mas é verdade, né? Imigrante é conta também, ocupa vaga e tal. Então eles começam a ficar com raiva. O outro problema é a primavera árabe, né? Que não é mais primavera, né? Inverno gelado árabe, que trouxe, em função de todos os problemas no mundo árabe, acabou aumentando muito a imigração para a Europa, essa imigração ilegal, né? Você tem muita gente. A Líbia agora é um corredor para mandar gente para a Europa. Da Síria tem vindo também. E, então, aumenta a pressão da imigração e a crise econômica reduz os postos de trabalho. E aí, bom, o pessoal se vira contra imigrante, né? Adotando um caráter mais assim nacionalista, porque poderia até ter uma política anti-imigrante desde a União Europeia. Né? Existe a palavra, né? Não seria novidade, o que eles chamam lá de extracomunitário. Extracomunitário é o que está para fora da Europa, ou pelo menos para fora da União Europeia. Mas esse racismo, digamos, extracomunitário não proliferou muito. Né? O que acabou proliferando foram posições nacionalistas mais fortes, um pouco culpando também a União Europeia pela crise, essa visão da. Não estou dizendo que ela seja responsável, estou dizendo a visão das sociedades, né? Culpando a União Europeia pela crise, em muitos casos, quer dizer, a zona do euro, né, que foi quem sofreu a maior crise, ela tem políticas que são comuns, né? Então tem um teto para o déficit público, tem um teto para a inflação, tem uma opção de critérios que países da zona do euro têm que seguir. E o que é mais grave, por ter um euro, né, como moeda, o país não tem a capacidade de desvalorizar a moeda, porque é um recurso muitas vezes, né? Como o Fernando Henrique Cardoso fez no seu segundo mandato. Entrou, desvalorizou quase 100% numa noite, o real. Isso melhorou a economia brasileira. Os países não podem fazer isso, porque o euro não é nacional, né? O euro já tem lá o seu valor estabelecido grupalmente. Então, os países ficam muito amarrados para poder sair da crise, aí a população foi com raiva da União Europeia, achando que a União Europeia é responsável. A União Europeia não lhes dá liberdade para tomar medidas econômicas, paliativas, etc, etc. Então, acabou que se desenvolveu a dimensão mais nacionalista, e não um racismo europeu, né? Um racismo nacional.
O Conversa Política hoje recebe a professora de Relações Internacionais Miriam Saraiva da UERJ para falar sobre as crises políticas na Europa e na Argentina. Professora, esses partidos que foram os mais votados, né, na França, no Reino Unido, mas que apesar disso eles tiveram votações surpreendentes, mas eles não têm maioria no Parlamento Europeu, né? A Europa ainda não está ameaçada, não é?
Não, eles não têm maioria. Provavelmente eles vão ficar ali atrapalhando, né? Mas eles não têm como compor. E eles não são... Tem um grupo desses partidos, caso da Inglaterra e da França, que são partidos de direita. Mas, por exemplo, no caso da Espanha, o que foi eleito, atropelou os partidos tradicionais, foi um partido novo de esquerda, formado a partir do movimento dos indignados. Foi pelo contrário. Na Grécia também, o partido que mais se projetou foi um partido de esquerda, que é anti-europeu pela esquerda, não pela direita. Então, esses anti-europeus, digamos, eles não são também iguais. Eles têm variações entre si, e o que, por sorte, diminui o poder de fogo que teria em relação à União Europeia, né, enquanto instituição. E, ademais, que somados não são maioria, é verdade. Eles devem ser, sei lá, 1%, algo assim.
É impossível, no momento, pelo menos, imaginar eles formando uma grande coalizão contra a União, né?
Um item, né? Assim, uma coisa muito específica é que eles resolvam votar conjunto. Mas, como eu já falei, como tem pela esquerda e pela direita, um projeto comum é difícil.
Agora, e para o Mercosul e o Brasil, né? Existe uma, né, eterna ideia de um acordo entre os dois blocos, isso nunca vai para frente, parece que agora iria, mas com essa crise política, como ela afeta o Mercosul?
Olha, diretamente não muda muito, né? O que acontece, é claro, que na medida em que a zona do euro vive uma crise econômica, todos os principais esforços serão para dentro, não serão para fora. Isso acontece com qualquer país. Se um país vive uma crise econômica, a primeira preocupação do governante é consertar a crise, né, e não negociar acordos para fora. Então, nesse caso, são duas coisas que na Europa se retraem um pouco. Primeiro são investimentos, né, eventuais, né, feitos nos países do Mercosul, que se retrai. E o segundo, a própria negociação relativa ao acordo, porque esse acordo... A Europa precisaria fazer algumas concessões. E é claro que fazer concessões em momento de crise é sempre mais difícil, né? Concessão, sobretudo no campo da agricultura, né? Que é o principal. A União Europeia, ela tem muito subsídio para a agricultura, isso prejudica as exportações no Mercosul. O que os países do Mercosul, incluindo o Brasil, reivindicam é isso, é que acabe com esses subsídios e abra mais espaço para os produtos mercosulinos. O que acontece é que, com isso, as negociações que já vinham acontecendo sobre como flexibilizar essa lei de subsídios para poder negociar com o Mercosul, etc., etc., isso parou, né? Qualquer possibilidade de modificar essa lei para atender ao Mercosul, parou. Está parado em função da crise, né? Quer dizer, saiu da linha de prioridades e foi lá para o final da fila. Então, isso é uma coisa que prejudica um pouco o acordo. A outra coisa, que também tem a ver com a crise um pouco, é que hoje, historicamente, em cada momento dessas negociações que começaram tem quase 20 anos, alguns momentos o Brasil foi mais resistente, em outros momentos a Argentina, mas hoje o país que tem criado, desde o lado do Mercosul, mais entraves é a Argentina. E a crise na Argentina faz
isso,
a mesma coisa. O governo argentino, ele responde à crise, por exemplo... O governo argentino nacionalizou algumas empresas, como, por exemplo, a Repsol, que é a petroleira espanhola, o que deu muitos problemas e muitas queixas. Então, e o governo argentino, numa situação difícil também, não tem disposição de fazer concessões, né? Aí não quer diminuir as concessões por um lado e por outro lado, o acordo se complica. Sem contar que a gente não mencionou, mas existe... A Venezuela atualmente é do Mercosul também, né?
E como, no caso, a presença da Venezuela influencia quanto ao acordo? A gente citou agora as consequências da postura atual da Argentina. E no caso da Venezuela, professora?
Olha, é confuso, porque a Venezuela, o governo venezuelano declarou já, e isso já está, enfim, é fato consumado, que se houver uma assinatura de um acordo, a Venezuela não vai participar. Ela não vai entrar no acordo. Porque eles não têm condições nem tempo hábil para montar uma estrutura. Porque, para você fazer um acordo, os países do Mercosul reivindicam isso, né? Que a União Europeia abaixa os subsídios, ou retire os subsídios dos produtos agrícolas. A União Europeia, o que ela pede para os países do Mercosul? Ela pede que tenha maior abertura para os investimentos europeus. Então, claro, nacionalizar a Repsol, Deus me livre, né?
Serviços também,
contrário,
né?
E pede que não haja, tem esse protecionismo, sobretudo para produtos de mais alta tecnologia, que os países do Mercosul têm, enfim, não tem fábricas, ou se tem, não aguentaria a concorrência das fábricas europeias. Outra coisa também que eles gostam muito e pedem é no que diz respeito às licitações, né? Que as licitações, essas, até que não diria bem, né? As licitações essas, né, para fazer estádio, para fazer tudo isso que a gente vê, que as firmas estrangeiras pudessem competir também, em pé de igualdade às nacionais. E também resistem. Então, no caso de crise da Argentina, é difícil. A Venezuela, ela sequer conseguiu se adaptar à tarifa externa comum do bloco, porque a Venezuela está no Mercosul, está. Mas se você for olhar a fundo toda a regulamentação do bloco, a Venezuela não está ainda plenamente. Né? Tem muitos itens que a Venezuela, sobretudo no que diz respeito à tarifa externa, a Venezuela não faz. A Venezuela ela é membro político, está na área de livre comércio, mas chegou na União Aduaneira, a Venezuela dá para trás. Até porque ela alega que precisa de um tempo hábil, né? Mas isso desde 2006, a gente ouve a mesma ladainha, né? Que precisa de um tempo hábil para poder ajeitar as tarifas e tal, e não ajeita. Então, é outra coisa que complica, porque a União Europeia vai fazer um acordo com o bloco, que tem um país do bloco que não está no acordo, né? É estranho, porque aí o produto europeu então entra no Brasil, digamos, a partir do acordo comercial, depois passa para a Venezuela, porque tem área de livre comércio, assim. Então, isso aumenta o ônus do acordo, dos detalhes, né, das coisinhas e tal, e prejudica.
Nós conversamos sobre as crises políticas na Europa e na Argentina com a professora de Relações Internacionais Miriam Saraiva, da Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Nada, obrigada a vocês.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Machado Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br. O Conversa Política volta na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.